O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando viver como Jesus viveu, amando como ele amou, servindo como ele serviu, sendo Jesus. Essa jornada é uma jornada diária que vai durar a vida inteira, aonde uma transformação deve ocorrer a cada dia. E eu não quero que você desanime. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Tem dias mais fáceis e alguns dias não tão fáceis assim. Mas nós não devemos desanimar. E eu fico feliz que hoje você está aqui para experimentarmos Jesus no Evangelho de Lucas. Bem, como você sabe, os aprendizes de Jesus, essa comunidade, o Resgatador, ela possui um lema a ser vivido. E o lema dos aprendizes de Jesus é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. A cada dia nós precisamos colocar isso em mente, o que significa ser um aprendiz de Jesus. É amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo e amar a nós mesmos. O nosso verso áureo dessa semana, da sétima semana, é isso mesmo, já estamos há 7 semanas juntos estudando o Evangelho de Lucas. E se você gostaria de rever ou quem sabe compartilhar com alguém, nós temos um arquivo de todas as nossas lives e até agora, graças a Deus, nós fomos capazes de ter esse arquivo de cada uma das lives. Ela está disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube e no nosso podcast. E você pode ter acesso a esses canais e outros via o nosso website, oresgatador.com. E o verso áudio da sétima semana é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Você está sendo libertado? Você está conseguindo ver? Você está usufruindo do tempo da graça que nós estamos vivendo? Esse verso áureo vem da missão de Jesus, uma missão que ele mesmo fala e atribui a si mesmo. E de certa maneira, eu e você precisamos vivenciar, experimentar esse ministério de Cristo Jesus. E mais do que isso, porque somos aprendizes dele, precisamos nos tornar agentes de libertação, de cura, de abrir os olhos das pessoas, de promover a graça de Deus. Isso significa ser um aprendiz, é experimentar Jesus e compartilhar Jesus. E é isso que nós queremos alcançar aqui. Bem, hoje nós vamos estudar um verso, o verso que conclui as 3 tentações de Jesus que começaram ali no deserto. Nós temos estudado essas tentações essa semana e também na semana passada. E tem sido de grande proveito para a minha vida e espero que tenha sido uma bênção para você. Ao estudarmos hoje, o texto de hoje, eu quero convidar você a se preparar para escutar a voz de Deus através da palavra de Deus. Eu quero convidar você para se posicionar para que o Espírito Santo possa te transformar. Nós precisamos ter um preparo para este momento. E eu quero conceder a você um minutinho para de música reflexiva, algumas imagens, para você orar, se acalmar e pedir a guia e a unção do Espírito nesse momento e na sua vida. E logo após esse momento de reflexão, de preparo, nós voltaremos e tentaremos entender o verso para hoje. Então, te vejo em um minuto. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção. Mais uma vez queremos estar diante de ti, diante do trono da graça, para recebermos a bênção que tanto precisamos. Querido Pai, nesse momento suplico que o Senhor possa nos guiar, em especial em Lucas 4:13. Que possamos ouvir a sua voz e somente a sua voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, Lucas 4:13, o verso de reflexão para hoje, ele encerra esse período que ocorre logo após o batismo de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, onde Jesus recebe a confirmação de ser amado, de ser filho do Pai, que recebe a unção do Espírito, e ele submete-se ao Espírito Santo. E o Espírito leva Jesus ao deserto, para que Jesus pudesse se preparar para esse ministério público que ele estava para começar. No deserto, ele estava tentando se conectar com o Pai. Estar em íntima sintonia, sem distrações, focando exclusivamente no Pai e na sua vontade para a sua vida. Nesse momento, Satanás aparece porque ele não quer que Jesus tenha tal comunhão com o Pai. Porque, no final das contas, o maior objetivo de Satanás é quebrar a conexão entre Deus e o homem. Ele não quer o homem conectado com Deus, então ele vai fazer de tudo para romper tal conexão. E baseado nisso, nessa missão de vida, ele vem para tentar Jesus. Ele tenta Jesus aqui, segundo o Evangelho de Lucas, de pelo menos três formas. E essas três formas, elas envolvem, em essência, todas as tentações que o ser humano enfrenta. É por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 4, nos é dito que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele não foi tentado em todas as situações ou circunstâncias como nós temos hoje, porque até as tentações que nós temos hoje, ou a maneira que elas se apresentam, é diferente. Contudo, em essência, são a mesma. Na primeira tentação, Jesus foi tentado a não ouvir o Pai e fazer algo que o Pai não lhe pediu. Nessa primeira tentação, Jesus foi tentado a priorizar a sua necessidade, o seu desejo interno, diante da necessidade e do desejo do Pai. Você vê, muitas vezes a gente dá atenção às nossas necessidades. Nessa primeira tentação, Jesus foi tentado em fazer algo que focaria simplesmente nele. Jesus foi tentado em encontrar um caminho fácil para a sua missão. Na segunda tentação, Jesus foi tentado com poder. Sabe quantas pessoas elas não cedem por causa do poder de querer mais, de ter uma posição? Jesus foi tentado a não seguir a vontade do Pai, a estar desconectado do Pai. Ele foi tentado em priorizar as maneiras do mundo em vez das maneiras do Pai. Ele foi tentado em encontrar um caminho mais fácil para cumprir a sua missão e não caminhar o caminho que Deus havia preparado para ele. Veja, todos esses elementos são os elementos em essência que nós enfrentamos em qualquer uma das tentações que enfrentamos hoje. E na terceira tentação, que é uma tentação intimamente conectada com a espiritualidade e Deus, porque Satanás usa da palavra para a palavra de Deus para tentar Jesus, é a mal compreensão de Deus na nossa vida, é exigir algo que Deus não prometeu, é questionar e duvidar se Deus está presente, se Deus está cuidando de nós, sabe? São elementos que, de certa maneira, eles representam qualquer e todos os tipos de tentações que enfrentamos. E, em essência, Cristo, ele enfrentou todas as tentações ali no deserto, logo no começo. Satanás tentou questionar a identidade de Jesus, questionou o propósito de Jesus e como Jesus iria alcançar esse propósito, o propósito do reino. E em essência, ele queria desconectar Jesus do Pai, não querendo que Jesus submetesse ao Pai completamente. E de certa maneira, essa é a minha tentação, e essa é a sua tentação. C.S. Lewis, ele fala que a primeira tentação do homem a cada dia é não permitir que a agenda, que a correria, as atividades do dia que aparecem e se apresentam ao homem como animais selvagens, que eles tomem conta de nós. E nós precisamos colocar essas vozes, esse animal que vem devorar o nosso dia de lado, para escutar a voz mansa de Deus, estar em comunhão com Ele, conectado com Deus, para submeter-se a Ele, a sua vontade, para refletir quem Ele é, para aprender com Ele, para aprender a amar e servir. Ser cristão é ser como Jesus. Sabe, eu acho que isso precisa estar mais claro a cada dia. E Jesus, antes de começar o seu ministério público, ele passa por esse momento de comunhão e um momento de teste. E porque agora ele venceu, ele sai fortalecido para o seu ministério público. Esse ministério público que começa no verso 14 e que iremos estudar a partir de amanhã, pela graça de Deus. Mas vamos ler o verso 13. É um pequeno verso, mas acho que é um verso importante para nós. Quando o diabo terminou de tentar Jesus. Aparentemente aqui existe um fim àquele período de tentação. E é interessante que esse texto, e no seu original, pode dar a ideia também quando ele completou tentar Jesus em todas as coisas. Aquela ideia de que ali no deserto Jesus foi tentado em todos os elementos possíveis, na sua essência. Ele foi o segundo Adão. Não num jardim perfeito, com uma estrutura perfeita, mas num lugar isolado, sozinho, depois de mais de 4.000 anos de pecado. Como o segundo Adão, ele vence o inimigo. O inimigo não conseguiu vencer a Jesus. E Lucas quer deixar isso claro. E querido, você também pode vencer o inimigo através de Jesus. É interessante que tem um texto, e eu marquei aqui para a gente ler, Tiago 4,7, a gente já vai voltar lá para Lucas 4,13, mas Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, entreguem-se a Deus, se conectem a Deus, não larguem a mão de Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha que texto bonito. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E de certa maneira é isso que ocorre aqui. quando o diabo terminou de tentar a Jesus, deixou. Mas Lucas é bem claro aqui para o seu ouvinte, até que surgisse outra oportunidade. Jesus havia vencido a batalha, mas ele não havia vencido ainda a guerra. Satanás veio com toda a sua força, toda a sua maldade, todos os seus esquemas para tentar destruir, derrubar Jesus, mas porque Jesus ele foi fiel ao Pai, se submeteu ao Pai, não fez nada que o Pai não lhe revelou, não duvidou do Pai, ficou conectado com o Pai, porque ele se submeteu ao Pai, ele foi capaz de vencer a tentação. E vencendo a tentação, e vencendo as tentações e todos os tipos de tentações, o inimigo se retirou. Se retirou com esta batalha perdida. Mas Lucas, ele vai deixar claro para o seu ouvinte que está sendo apresentado nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças do inimigo, que essa batalha continuaria. Lembre-se, Lucas está escrevendo para pessoas que acabaram de encontrar a Jesus, são novatos na fé, pessoas que muitas delas não tinham concepção nenhuma da Bíblia hebraica ou do contexto que hoje nós temos. Ele estava pregando aos gentios junto com Paulo. Então ele escreve essa carta e no começo dessa carta, no momento que antecede o ministério público de Jesus, Lucas coloca esse conflito. Esse conflito que foi uma realidade na vida de Jesus e que é uma realidade na nossa vida. Ele coloca esse conflito porque esse conflito entre o bem e o mal vai continuar na vida de Jesus de várias formas e de várias intensidades. Algumas vezes o próprio inimigo vai aparecer, como apareceu aqui o diabo, ou outras vezes a sua influência irá conduzir pessoas a tentar Jesus naquilo que ele havia sido tentado aqui no deserto, mas de uma embalagem diferente, desconectar do Pai, duvidar da sua identidade, duvidar ou questionar a sua missão e como cumprir a sua missão, mas em essência desconectar. Então Lucas ele deixa claro que essa batalha, esse conflito entre Jesus e Satanás não terminaria ali. Ele continuaria. E é interessante que quando vamos a Lucas 22, nós vemos esse ápice dessa batalha. E nessa batalha que se apresenta com os últimos dias do ministério de Jesus antes da Páscoa, na qual Cristo entregou a sua vida, nessa batalha, o que nós vemos é Jesus vencendo a guerra. E acho que isso é lindo. Essa batalha que vem sendo travada desde um momento da eternidade que nós não conhecemos, que foi transferida a essa terra e que foi batalhada durante a história da Bíblia hebraica com Abraão, com Isaac, com Jacó, a batalha com Jó, essa batalha com os três amigos de Daniel na fornalha ardente, evidências dessa batalha, ela chega até Jesus. E Jesus vence essa batalha e Jesus vai vencendo batalha após batalha, porque ele estava conectado com o Pai, ele se submeteu ao Pai, ele resistiu ao inimigo. Até aquele momento da batalha final, a batalha da cruz, que foi a mais difícil de todas as batalhas, mas esta batalha trouxe vitória à guerra. E hoje nós temos um inimigo vencido, que está nos seus últimos momentos de vida, como diz o Apocalipse, falta pouco tempo, ele sabe que o tempo dele está contado, e ele está tentando fazer de tudo, porque ele já perdeu a guerra. E ele quer, nesse último ato de loucura, tentar estragar e destruir o máximo de pessoas e vidas e famílias possíveis. Mas lembre-se, mesmo que você não venha a vencer as batalhas, Jesus venceu a guerra. E você pode ser vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. O inimigo se apresentaria novamente. E o inimigo se apresentou várias vezes na vida de Jesus. Não desistiu um segundo. Mas Jesus é o vitorioso. Aquele que decide pelo lado de Cristo Jesus, aquele que decide por ser um aprendiz de Jesus, está se enfileirando em uma contínua batalha contra o inimigo. Uma batalha que muitas vezes vai jogar você no chão. Uma batalha que muitas vezes vai te ferir. Uma batalha que vai machucar, destruir. Mas essa batalha já foi vencida. A guerra já foi vencida em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que mesmo que você caia, mesmo que você fale, porque você vai falhar, porque você vai cair, porque você vai se machucar, você precisa lembrar que Cristo venceu. E porque ele venceu e entende todas estas loucuras e todas as situações do pecado e das tentações, ele se compadece de você. Ele se compadece de tal maneira que lhe oferece a graça, a misericórdia, aquilo que nós sempre lemos em Hebreus 4:16. E hoje não li porque eu queria deixar aqui no final, mas eu quero ler os versos que antecedem Hebreus 4:16 e aí eu vou colocar Hebreus 4:16 para nós lermos juntos. Preste atenção. Hebreus 4, verso 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E aqui entra o verso 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse convite de Hebreus 4:16, de nos aproximarmos do trono da graça, está intimamente ligado a um contexto de tentação, de lutas, de derrotas. Que mesmo quando falhamos, nós podemos nos aproximar do trono da graça, aonde temos um sumo sacerdote que entende, que nos ama, que nos perdoa e que quer nos oferecer a graça e a misericórdia. Vamos nos agarrar a essa graça e essa misericórdia. Saber que nós não vamos vencer todas as batalhas não quer dizer que você deve se entregar e ser um derrotado e dizer, ok, já que eu vou perder tudo, é melhor eu abraçar o pecado, viver o pecado. Não. O pecado, as derrotas, elas nos devem levar a Cristo Jesus, para que em Cristo possamos encontrar a graça e a misericórdia daquele que entende, vivenciou e foi vitorioso, daquele que nos ama, que não nos julga, que não aponta dedos, mas que nos abraça, nos cura e nos ama. É dessa maneira que Cristo faz. E se é dessa maneira que Cristo faz, e eu sou um aprendiz dele, é dessa maneira que eu preciso fazer com as pessoas que estão ao meu redor. Sabe, muitas vezes nós temos um senso de justiça que queremos apontar o dedo, sermos insensíveis às feridas, às derrotas das pessoas na sua vida espiritual. Mas se realmente passamos tempo com Deus, se realmente somos discípulos, somos aprendizes de Jesus, nós vamos lidar com as falhas da mesma maneira que Cristo lida com as nossas falhas, oferecendo graça e misericórdia. Quando alguém falhar, não venha apontar o dedo. Os acusadores ou acusadores dos irmãos, segundo Apocalipse, é o inimigo. Aquele que estende a graça, a misericórdia, é aquele que esteve diante do trono da graça e recebeu a graça e a misericórdia para oferecer a graça e a misericórdia. Oferecer a graça e a misericórdia não está dizendo que você concorda com o que a pessoa fez, mas isso quer dizer que você ama a pessoa a despeito dos desfeitos dela, e você a ama porque Deus nos ama dessa maneira. É um evangelho real, vivo, prático, que reflete constantemente a vida e a pessoa de Jesus Cristo. Tem você sido um aprendiz de Jesus quando se depara com as falhas e os erros das pessoas? Sabe, muitas pessoas, elas vibram, pulam de alegria quando alguém se dá mal, quando alguém quebra a cara, quando alguém falha e cai. Tem pessoas que têm uma alegria em ver isso. Quero dizer para vocês que esse não é o sentimento do aprendiz de Jesus. Porque o aprendiz de Jesus, ele está buscando ter um coração como Jesus, um coração compassivo, um coração que possa expressar e disponibilizar amor. Tem você sido um aprendiz de Jesus? Tem você buscado a Deus quando você falha, para encontrar o seu perdão e o seu amor por nós? E tem você oferecido esse perdão e amor àqueles que falham? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por tua palavra, obrigado pela mensagem e a certeza que temos que Cristo é vitorioso, não só nessa batalha, mas na guerra entre o bem e o mal. Nos ajude, Pai, a permanecermos firmes. Nos ajude a não largarmos os nossos olhos de Cristo Jesus, de não termos esta comunhão interrompida, que não venhamos duvidar da nossa identidade, que não venhamos ceder às nossas inclinações e desejos, que nós não venhamos a sermos tentados pelo poder e cairmos pelo desejo de ter algo, de fazer algo, de ser algo que não somos. Nos ajude, ó Pai, a não duvidar da tua contínua presença. Mas se por algum momento falharmos, nos ajude a compreender que temos alguém que nos ama, que nos entende e que nos busca e nos aceita. Alguém que nos oferece graça e misericórdia. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para aquelas perguntas de reflexão? Eis as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Foi muito bom passar esses momentos com você. E eu oro que amanhã possamos, pela graça de Deus, estarmos aqui para continuarmos a nossa jornada e vermos e aprendermos sobre o ministério público de Jesus. O que Jesus fazia? Como que ele pensava? Quais eram seus sentimentos? Para que dessa maneira, eu e você, como seus aprendizes, possamos nos submeter e ser como ele. Que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo, espero vê-la amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.